história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Itaipu e AMP lançam um programa de capacitação de servidores municipais.
Cerca de 16 mil profissionais do estado poderão participar de cursos gratuitos de pós-graduação.
Vereador Juliano Oliveira solicita investimentos para escolas da sede e interior.
Eu também pedi a construção de um telhado ligando o prédio da escola até a quadra de esportes.
Balanço operacional da Operação Carnaval nas rodovias estaduais do Paraná.
Em Marechal Rondon, um veículo foi flagrado transitando a 178 km por hora.
Inscrições para o programa de incubação do Bioparque seguem até 18 de fevereiro.
Incubadora abre as portas para empreendedores que buscam impulsionar seus negócios.
Pela primeira vez na história, Polícia Civil de Marechal Rondon conta com dois delegados.
Com a inteligência e a juventude do Dr. Paulo Ricardo, que eu tenho certeza que a gente vem com boas intenções, fazer um bom trabalho.
FAEP ingressa na justiça contra a continuidade da demarcação de terras indígenas.
A entidade alega prejuízos ao agronegócio.
Casais de gêmeos idênticos de Toledo completaram 4 anos juntos nesta quinta-feira.
Bom, sempre foi um sonho meu e da minha irmã gêmeas casar com gêmeos e ter filhos gêmeos.
Presos 2 assaltantes da residência do deputado Zeca Dirceu.
Um terceiro envolvido continua foragido.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Secretaria de Saúde de Pato Bragado programa arrastão contra a dengue. Bandidos assaltam e roubam veículo no interior de Maripá. Mulher suspeita que cães morreram envenenados em Nova Santa Rosa. Novos diretores da Unioeste serão empossados hoje.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, o tempo permanece instável no Paraná. Chuvas previstas podem ocorrer em vários momentos do dia, podendo por vezes vir acompanhadas de trovoadas. Temperaturas seguem amenas em muitos setores, mas entre o oeste e o noroeste esquenta um pouco mais. O risco de tempestades continua muito baixo no estado. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 28 graus. Umidade relativa do ar, 62%.
Setor policial de Maripá está buscando informações para esclarecer um assalto ocorrido na noite passada na linha Irapuçu, interior de Vila Candeia. Segundo a PM, por volta das 22 horas, dois homens armados com pistolas invadiram a propriedade, deram voz de assalto, renderam a família e roubaram o veículo Jeep Compass. Apesar das diligências realizadas após o roubo, os assaltantes não foram encontrados. Compareceu ontem ao destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado, proprietário de um Astra, de cor prata, placas AII 2473, denunciando o furto do veículo. Informou que pela manhã havia estacionado o carro no pátio da Sicredi, com as chaves na ignição, e quando retornou, cerca de 30 minutos mais tarde, deu pela falta do mesmo. Apesar do alerta às demais unidades policiais da região, não há, por enquanto, informações de que o veículo tenha sido recuperado. Pela primeira vez na história, a 47ª Delegacia Regional de Polícia de Marechal Cândido Rondon conta com 2 delegados. Reportagem Michael Bicker.
O experiente delegado Pedro Lucena assumiu pela terceira vez o comando da Delegacia de Polícia Civil, mas agora com a novidade de contar com o delegado adjunto, função ocupada por Paulo Ricardo Cutrim Machado Ferreira. A delegacia tem sede em Marechal Cândido Rondon, mas é responsável pelos municípios da comarca, 4 Pontes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste e Mercedes. Somando a população desses municípios, são mais de 80 mil pessoas atendidas pela 47ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Pedro Lucena fala da diferença em comandar a Polícia Civil nessa nova etapa.
Realmente é a terceira vez que estou aqui, frente à delegacia de Marechal Rondon. e muito feliz porque está comigo um jovem inteligente que veio para somar, que é o Dr. Paulo Ricardo, né? Vamos somar a experiência com a inteligência, a juventude do Dr. Paulo Ricardo, que eu tenho certeza que a gente vem com boas intenções, fazer um bom trabalho, como fiz durante o tempo que passei por aqui pelas duas vezes, e dizer à comunidade que a delegacia está bem estruturada, não tem mais preso na delegacia, graças a Deus, né? E a gente vai estar aberto ao diálogo com a comunidade, né? Respeitando sempre e preservando as pessoas da vítima e da testemunha que quiser denunciar. E com certeza vamos fazer um bom trabalho. Estaremos juntos em todas as ocorrências e vamos investigar os crimes, vamos dar uma continuidade com o doutor Júlio estava fazendo, que o Dr. Paulo Ricardo também já assumiu alguns dias atrás, né? Vamos somar as forças e fazer com que, se o crime não acaba, que é difícil acabar, mas ele não vai diminuir, e vamos trabalhar ao lado da nossa comunidade.
O delegado Paulo Ricardo fala sobre sua chegada em Marechal Cândido Rondon.
Conhecia só de visita, agora é um prazer enorme estar aqui, agora efetivamente trabalhando. Já me encantei pela cidade, pela população, e tenho certeza que vai ser muito gratificante poder compartilhar essa experiência junto com o Dr. Lucena. Já há muitos anos de bagagem, é um verdadeiro professor, as expectativas são as melhores.
Paulo Ricardo também comenta sobre o volume de inquéritos abertos na DP local.
Tem muitos procedimentos em aberto, certo? Todos estão sendo investigados ainda. A nossa equipe, apesar de, como o Dr. Pedro falou, ela não é a maior em questão de volume, mas eu posso dizer que é uma das maiores em questão de qualidade. Está dando toda a prioridade e, com certeza, eles vão ser concluídos cada um a seu tempo. Evidente que existe uma certa prioridade, tem delitos que exigem uma atenção maior, principalmente quando envolvem violência doméstica ou crianças, adolescentes, enfim. Mas todos vão ser analisados e concluídos.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Uma situação de danos em uma propriedade rural levou uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon à linha Horizonte nesta quinta-feira. No local, o proprietário relatou que 9 cabeças de gado do seu vizinho invadiram sua lavoura de milho, causando danos à cultura, já que os animais pastaram e pisotearam uma área considerável. De acordo com ele, não foi a primeira vez que isso aconteceu, porém, o vizinho não toma providências para evitar a situação. Como manifestou o desejo de fazer uma representação contra o proprietário dos animais, caso isso torne a acontecer, foi orientado a respeito dos procedimentos e o BO encaminhado para a Polícia Civil. Uma mulher compareceu ontem no destacamento da Polícia Militar de Nova Santa Rosa, relatando que nos últimos dias morreram 3 cachorros de porte pequeno e que o último fato teria ocorrido pela manhã. De acordo com ela, todos os animais apresentavam sinais de terem sido envenenados, já que espumavam pela boca e sofreram bastante antes da morte. Relatou também que meses atrás morreram alguns gatos na sua propriedade com os mesmos sintomas. A mulher disse suspeitar da autoria, porém não dispõe de provas para incriminar ninguém. Porém decidiu levar os fatos ao conhecimento do setor policial para futuras providências. Balanço operacional da Operação Carnaval das rodovias estaduais do Paraná. Reportagem César Reck.
Entre os dias 9 e 14 de fevereiro de 2024, foi realizada a Operação Carnaval em todo o estado do Paraná. Durante a operação, foram intensificadas as fiscalizações de trânsito, visando a segurança viária, focando nas operações de combate ao excesso de velocidade e o consumo de bebida vinculada à direção veicular. Decorrente da operação, foram obtidos os seguintes resultados: 6.737 imagens de radar, 6.785 veículos abordados e 4.815 autos de infrações e diversos artigos do Código de Trânsito Brasileiro, como 137 notificações por embriaguez ao volante. Destas, 32 foram presas pelo crime de embriaguez. Em Marechal Rondon, um veículo foi flagrado transitando a 178 quilômetros horários em uma rodovia com velocidade máxima permitida de 80 quilômetros por hora na PR-495. Também foram lavrados 864 autos de infração referentes aos dispositivos de segurança veicular, como cinto de segurança, bebê conforto, cadeirinha e assento elevado. Além disso, foram registradas 219 infrações por ultrapassagem em locais proibidos. Inclusive, foram flagrados condutores forçando a passagem, que ocasiona a suspensão da CNH como penalidade e também multa gravíssima multiplicada por 10. Ainda, 166 condutores não habilitados foram notificados e outros 111 autos infração lavrados por demais situações envolvendo a CNH como categoria diferente, cassada ou vencida. Foram registrados ainda 92 sinistros de trânsito, sendo 99 feridos e 12 óbitos. Por fim, na parte criminal, as equipes com apoio dos cães registraram situações de tráfico de drogas com apreensões de crack, cocaína, maconha, além de contrabando e descaminho que resultaram no encaminhamento de 54 ocorrências para apuração penal. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem alta de 0,27%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,98 para compra e para venda.
A seguir, vereador Juliano Oliveira solicita investimentos para escolas da sede interior.
Eu também pedi a construção de um telhado ligando o prédio da escola até a quadra de esportes.
Inscrições para o programa de incubação do Bioparque seguem até o dia 18.
Incubadora abre as portas para empreendedores que buscam impulsionar seus negócios.
A Secretaria de Saúde de Pato Bragado está em alerta. O município tem registrado o aumento de casos confirmados e a elevação do índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. Junto com o trabalho preventivo realizado pelos agentes comunitários de endemias, Secretaria de Saúde orienta que é preciso que a população não descuide e esteja sempre atenta, eliminando qualquer local que possa servir como criadouro, intensificando também o uso de repelentes. Conforme a secretária municipal de saúde, Nelly Cor, os ACES têm promovido continuamente a vistoria nas residências e estabelecimentos comerciais, eliminando focos do mosquito. Outra medida adotada, segundo ela, será o arrastão contra a dengue, onde a população deverá depositar até o dia 19 de fevereiro todos os materiais que possam acumular água. Eles serão recolhidos pela Secretaria de Obras e Associação Bragadense de Catadores nos dias 20 a 23 de fevereiro. Vereador Juliano Oliveira apresentou novas indicações durante sessão do Poder Legislativo de Marechal Rondon relacionadas a investimentos nas escolas da sede interior. Dentre os pedidos, novas obras para as escolas municipais do Ana Paula e do Distrito de Novo Horizonte.
Durante a última sessão na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon, eu apresentei três indicações. Uma das solicitações é para que a Prefeitura realize melhorias na Escola Municipal Júlia Vanderlei, no Distrito de Novo Horizonte. A primeira é a reforma dos brinquedos no Parque Infantil e a aquisição de novos brinquedos para o uso diário. Além disso, eu também pedi a construção de um telhado ligando o prédio da escola até a quadra de esportes, para oferecer proteção contra ação do tempo, especialmente em dias de chuva. Já para a Escola Municipal Ana Paula, eu pedi a instalação de nova cerca e a reforma do muro na lateral da escola, além da colocação de telhado em frente ao contêiner existente no pátio, bem como a instalação de cobertura entre o prédio da escola até a quadra de esportes para proteger os alunos e colaboradores da escola. Para o mesmo educandário, eu também propus a substituição do abrigo existente no ponto de ônibus em frente à escola por um novo, além de instalar paver ou calçada na área destinada ao passeio público, abrangendo todo o quarteirão.
Inscrições para o sexto ciclo do programa de incubação do Bioparque seguem até o dia 18. Reportagem Claudinei Domingues.
Está terminando o período de inscrição para o sexto ciclo do programa de incubação do Bioparque de Toledo. Com as inscrições abertas até o dia 18 de fevereiro, o programa oferece uma jornada de 6 meses com benefícios para as empresas selecionadas que buscam impulsionar seus negócios. O programa tem início do dia 15 de abril e segue até outubro. Ao longo de todo o programa, as empresas incubadas contarão com um aporte financeiro de R$ 12 mil. Mentores, padrinhos, trilhas robustas e acesso à infraestrutura completa do Bioparque para desenvolver seu produto e validar seu negócio no mercado. Conforme explicam as responsáveis pelo programa de incubação do Bioparque, Daniela Reis e Débora Necelo, as empresas selecionadas terão a oportunidade de se destacar no mercado e estabelecer parcerias estratégicas, contribuindo para o fortalecimento de suas redes de contatos e ampliando suas responsabilidades de crescimento. Para se inscreverem, os interessados devem acessar o site bioparque.com.br/incubação. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná realiza nesta sexta-feira a cerimônia de recondução e posse do reitor Alexandre Almeida Weber e do vice-reitor Gilmar Ribeiro de Melo. Também ocorre hoje a posse dos diretores de centros e dos campos de Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão, além dos diretores do Hospital Universitário. O evento está marcado para as 18 horas no auditório dos Conselhos Superiores, na Reitoria, em Cascavel. No campus de Marechal Cândido Rondon, Emerson Fai assume como diretor-geral. No Centro de Ciências Agrárias, Marcela Abdo Neres. No Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Lorini Maria dos Santos Brown. Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras, Aristides Pereira Silva Júnior.
Mercado Agropecuário.
Soja saca R$ 105,00. Milho saca R$ 50,00. Trigo PH 78, R$ 66,00. Mandioca amido 25%, R$ 497,25 a tonelada.
A seguir em frente ampla de notícias, casais de gêmeos idênticos de Toledo completaram 4 anos juntos nesta quinta-feira.
Bom, sempre foi um sonho meu e da minha irmã gêmeas casar com gêmeos e ter filhos gêmeos.
Polícia prende suspeitos do assalto na casa do deputado Zeca Dirceu.
Um terceiro envolvido continua foragido.
Um jovem de 20 anos foi preso. Cocaína, dinheiro e celulares foram apreendidos durante a ação no Jardim Paulista, em Toledo, na manhã desta sexta-feira. A Agência Local de Inteligência da Polícia Militar, juntamente com equipes da ROTAM e ROCAM, cumpriram um mandato de busca e apreensão. As ações foram realizadas em 2 locais. No imóvel, localizado na rua Paranaguá, no quarto, foram encontrados 4 celulares, 16 porções de cocaína prontas para venda, além de maconha. Já na rua Santa Laura, foram localizados mais 2 celulares e R$ 4.624 em espécie. Diante da situação, o envolvido e as apreensões foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Toledo. Polícia Civil prendeu 2 homens suspeitos de roubarem a casa do deputado federal Zeca Dirceu. Reportagem Jorge Bahia.
O crime aconteceu na última segunda-feira na cidade de Cruzeiro do Oeste. As prisões foram anunciadas nesta quinta-feira. O delegado Leonardo Queiroz afirmou que um dos homens detidos confessou participação no roubo e outro disse que ajudou o amigo a fugir e um terceiro suspeito ainda está foragido. Ainda segundo o delegado, a Polícia Civil descartou motivação política para o crime e disse que os suspeitos estavam interessados exclusivamente em bens. No momento do crime, só estava em casa a mãe de Zeca Dirceu, Clara Becker, de 83 anos. Ela foi amarrada, agredida e precisou de atendimento médico. Os bandidos levaram objetos de valor e celulares, mas boa parte foi recuperada pelo setor policial. Por outro lado, um brasileiro e um paraguaio foram presos nesta quinta-feira por suspeita de participação no roubo e associação dos cambistas paraguaios em Cidade Leste. O assalto foi descoberto no dia 5. Os criminosos cavaram um túnel com cerca de 150 metros para acessar os pelo menos 150 cofres de diferentes cambistas que ali guardavam o dinheiro usado para negociações financeiras pelas ruas da cidade. O brasileiro, segundo a polícia do Paraguai, é Fábio Dornaldo de Moraes Schulz, conhecido como Gordo. Ele foi encontrado em uma área de mata, em Capitão Bado, no lado paraguaio, cerca de 530 quilômetros do local do assalto. A polícia chegou até ele após uma denúncia anônima. O outro homem preso, de origem paraguaia, foi o responsável por dirigir o carro com o dinheiro após o assalto e também de incendiar o veículo. Conforme o Departamento de Investigações de Delitos de Crime Organizados do Paraguai, até agora 15 suspeitos de participação no crime já foram identificados. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
A Coamo Agroindustrial Cooperativa registrou em 2023 uma receita global de R$ 30,3 bilhões, com um crescimento de 7,6% em relação a 2022, como reflexo do aumento no recebimento e faturamento de produtos agrícolas, apesar da redução dos preços. A sobra líquida atingiu R$ 2,324 bilhões, com um crescimento de 2,9% em relação ao ano anterior e após a dedução estatutária. Um montante de 850 milhões serão distribuídos aos mais de 31 mil cooperados nos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Os números do exercício de 2023 foram aprovados pelos cooperados dia 15 de fevereiro, em Assembleia Geral Ordinária, na sede da cooperativa em Campo Mourão, que elegeram os membros do novo Conselho de Administração para a gestão 2024-2028, tendo como presidente o engenheiro agrônomo José Haroldo Galassini. Casais de gêmeos de Toledo completaram 4 anos juntos nesta quinta-feira. Reportagem Vera Filber.
As irmãs gêmeas idênticas Larissa Camille e Letícia Aline Lazarim, de 19 anos, casadas no civil há pouco mais de 3 semanas, com os também gêmeos idênticos Felipe Orsato e Lucas Orsato, de 21 anos, completaram 4 anos juntos nesta quinta-feira. As irmãs possuíam o sonho de casarem-se no mesmo dia e com irmãos gêmeos. Foi ao entrarem no ensino médio que isso começou a tornar-se realidade, ao trocarem olhares na escola. Em uma entrevista exclusiva para a Rádio Difusora, os casais explicaram um pouco sobre essa história um tanto inusitada. Larissa Camille Lazarim comenta sobre o seu sonho.
Bom, sempre foi um sonho meu e da minha irmã gêmeas casar com gêmeos e ter filhos gêmeos. A gente quer planejar daqui uns 5 anos para ter nossos filhos.
Lucas Orsato comenta sobre o início do namoro.
Bom, começou com eu e a Larissa, a gente conversava nas redes sociais e aí a gente acabou marcando um encontro, né, na igreja dia 15 de fevereiro de 2020. Hoje a gente completa 4 anos desde que a gente se conheceu nesse dia. E aí foi nesse dia que a gente combinou de se encontrar e ela que eles começaram também a namorar, o Felipe e a Letícia. Então, praticamente nesse tempo aí, os 4 começaram juntos.
Letícia Aline Lazarim complementa sobre como se conheceram.
Bom, a gente se conheceu no colégio em 2019, mas só apenas em 2020 que a gente deixou de trocar olhares na escola, né? E passou a realmente namorar.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Itaipu e AMP lançam um programa de capacitação de servidores municipais.
Cerca de 16 mil profissionais do estado poderão participar de cursos gratuitos de pós-graduação.
FAEP ingressa na justiça contra a continuidade da demarcação de terras indígenas.
A entidade alega prejuízos ao agronegócio.
Prefeitura faz reunião com motoristas de aplicativos que atuam no município.
A preocupação do município é evitar que ocorram atritos entre os motoristas de aplicativos e os taxistas.
O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou o despacho decisório que determina a suspensão imediata das importações de tilápia do Vietnã para que possa ser revisto o protocolo sanitário vigente quanto aos riscos associados à introdução do vírus TILV. Documento também determina que a Secretaria de Defesa Agropecuária adote os procedimentos necessários para realizar a revisão do protocolo sanitário em questão. Decisão foi tomada após reuniões com o Ministério da Pesca e Aquicultura, Câmara Setorial da Produção e Indústria de Pescados e representantes dos produtores de tilápia, com o objetivo de entender a realidade do setor. De acordo com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, é preciso ter prudência, garantir qualidade e sanidade à produção brasileira. Ele destacou que o Brasil é um dos grandes produtores e exportadores de alimentos, porque tem uma defesa agropecuária, uma régua no limite máximo, garantindo a qualidade dos produtos. Decisão, no entanto, está em vigor até que seja concluída a revisão do protocolo sanitário. Itaipu e Associação dos Municípios do Paraná lançam um programa de capacitação de servidores municipais. Reportagem Carla Escher.
O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, e o presidente da Associação dos Municípios do Paraná, Edmar Santos, lançaram ontem em Curitiba o programa de capacitação AMP 4.0, que vai beneficiar 16 mil servidores e servidoras municipais de todas as 399 cidades paranaenses. Esses profissionais serão capacitados por meio do convênio assinado com cursos gratuitos de pós-graduação em 4 áreas, autismo, licitação e contratos, na Lei 14.133/2021, gestão de esporte e lazer e alfabetização e letramento. A Itaipu anuncia que estará investindo R$ 48 milhões no programa. O lançamento ontem contou com a presença de prefeitos e prefeitas do estado que foram convidados a aderir ao termo de adesão do programa, além de autoridades estaduais e federais. As inscrições foram abertas nesta quinta-feira e prosseguem até o próximo dia 29 de fevereiro. Podem se inscrever tanto os servidores concursados quanto os comissionados. Os cursos serão oferecidos nos formatos de educação à distância, EAD e presencial, com 5 encontros em todas as 19 cidades, sede das 19 associações regionais de municípios do Paraná. Segundo Itaipu, a ideia é que todos os 399 municípios do Paraná tenham em seu corpo de carreira quadros qualificados para trabalhar com autismo, esporte, cultura e, principalmente, estejam aptos para fazer bons projetos e obter recursos tanto em Curitiba quanto em Brasília. De acordo com o presidente da AMP, o objetivo é capacitar os servidores públicos municipais de forma geral, das prefeituras, câmaras municipais, autarquias, conselhos tutelares, associação das associações de pais e amigos dos excepcionais e também das associações regionais e dos consórcios. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Tem continuidade nesta sexta-feira o primeiro arrastão contra a dengue 2024 na área urbana de Quatro Pontes. Setor de controle de endemias da Secretaria de Saúde conta com apoio de diversas pastas da municipalidade. O objetivo é fazer com que a comunidade descarte materiais que possam acumular água. Hoje, o arrastão está sendo realizado do lado esquerdo da Avenida Presidente Epitácio, compreendendo Centro e os bairros Tropical, Primavera 1 e 2, Jardim União, Mona Lisa, Condomínio Canadá e Imperatriz, Condomínio Caribe e Havaí e loteamento Mombar. Ontem, o trabalho foi executado do lado direito da avenida, contemplando o centro e os bairros Santa Cruz, Quinta do Sol, Alvorada e Itatiaia e os loteamentos Saimets e Social Bem Viver. Os materiais inservíveis devem ser depositados em frente às residências, pois as equipes passam recolhendo. Federação da Agricultura do Estado do Paraná entrou na justiça contra a continuidade das demarcações de terras indígenas na região de Guaíra. Reportagem Jefferson Trentini.
Além disso, a FAEP interpôs um agravo que, entre outras solicitações, pede o reconhecimento da falta de competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação do pedido de demarcação formulado pelas comunidades indígenas Avá-Guarani. A inclusão da FAEP como amicus curiae é crucial, já que, com a suspensão da ação, a partir de uma decisão monocrática do STF, referida pelo ministro Edson Fachin, o processo administrativo de demarcação de terras indígenas do oeste do Paraná voltou a ocorrer. O procedimento de demarcação, que compreende áreas dos municípios de Terra Roxa, Guaíra, Autônia, abrange somente nestes três municípios uma área de 24 mil hectares. Isso impacta o sustento de dezenas de famílias e interfere diretamente na produção agropecuária nacional. O agravo interposto pela FAEP argumenta que a ação civil ordinária foi ajuizada pelo Ministério Público Federal com o objetivo de reparar suposta violação a direitos fundamentais de indígenas de etnia Avá-Guarani na construção e instalação da usina hidrelétrica de Itaipu. Entretanto, no dia 14 de janeiro de 2024, comunidades indígenas Avá-Guarani pediram a intervenção do Conselho Nacional de Justiça nessa ação para que cessassem supostos atos de violência que estariam sendo praticados contra ocupações realizadas por indígenas no entorno da cidade de Guaíra. Após o pedido, o ministro Edson Fachin, vice-presidente do STF, suspendeu todas as ações judiciais relacionadas à demarcação da terra indígena Tecorrá, Guaçu, Guavirá, na região de Guaíra. Também foram revogadas decisões que impedem a FUNAI de dar andamento ao processo de demarcação. A FAEP solicita o reconhecimento da ausência de competência do STF para apreciação do pedido. Isso porque, segundo a entidade, a ação por danos supostamente causados na época da construção da hidrelétrica e os eventuais conflitos fundiários entre indígenas e produtores são duas questões completamente distintas. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Reunião ocorreu na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon nesta quinta-feira com os motoristas de aplicativos que atuam no município. Além do prefeito Márcio Halber, participaram os secretários municipais de mobilidade, Coronel Wellington Alves da Rosa, de gestão de governo, Cláudio Keller Claudinho, da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, Adriano Bax. Também estiveram presentes presidente da Câmara Municipal, vereador Soldado Sauer, e os vereadores Sargento Dionir, Carlinhos Silva, Juliano de Oliveira e Rafael Heinrich. Conforme o Coronel Wellington, após ouvir os profissionais, foi definido pelo início de um estudo para regulamentar o transporte de pessoas por aplicativo.
Importante destacar que o município não é contra o trabalho dos motoristas de aplicativos em nossa cidade. Muito pelo contrário, queremos que todos os rondonenses tenham um transporte individual ou coletivo com qualidade, segurança, preços justos e que respeitem as normas de trânsito. A preocupação do município é evitar que ocorram atritos entre os motoristas de aplicativos e os taxistas. Por isso, ocorreu a reunião com os motoristas de aplicativos e donos de plataformas para que se normatize e regulamente o trabalho dos aplicativos em Marechal Cândido Rondon. A Prefeitura irá coletar dados a respeito das normas e leis já estabelecidas em outros municípios, bem como receber indicações dos motoristas de aplicativos, para daí sim elaborar a normatização do trabalho dos motoristas de aplicativos em nossa cidade.